Sentar, por favor. Queridos, estamos no mês de maio, né? No mês de maio nós aprendemos, estudamos sobre família. E eu e a Flávia recebemos essa missão de trazer uma palavra para vocês nessa manhã, falando sobre família ainda no Dia das Mães. Né? O que seríamos de nós sem as nossas mães? Primeiro, nós nem existiríamos, não é mesmo? Eu costumo falar que eu abro 20 empresas, mas eu não consigo cuidar dos meus dois filhos sozinho. Eu tenho lá, trabalho com 120 colaboradores, cuido de 120 pessoas e não cuido desses dois abençoados. É incrível. Eu falo que eu negocio com uns 500 fornecedores, mais ou menos, mas não consigo negociar com eles para eles tomar banho no horário certo, cara. Então é só mãe que tem esses dons.
E queridos, eu não sei se vocês sabem quem foi Meryl Grant. Ela nunca cursou nenhuma faculdade, nunca fez grandes discursos, nem escreveu livros. No entanto, ela sabia orar e como orava. Numa entrevista, ela declarou assim: "Eu oro sem cessar pelo Billy Grant." Ela era mãe de Billy Grant. Mesmo quando Billy não demonstrava interesse nenhum pela palavra de Deus, ela continuava ensinando a todos os momentos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a Bíblia para ele, até que um momento ele realmente entendeu qual era o propósito da vida dele, e a frase "a Bíblia diz" se tornou marca registrada dele. Mas por conta de sua mãe, que se posicionava e que orava e que a todo momento ensinava a palavra de Deus para o seu filho. Mães, nós temos a maior missão do mundo. Deus nos deu esse privilégio de sermos mães, de gerarmos vidas. Eu sei que muitas vezes o mundo ele tem menosprezado isso. Eu sei que muitas vezes o mundo tem dito que isso não tem valor. Mas eu quero te dizer que Deus te confiou a maior missão. Existe uma frase que diz que as mãos que balançam o berço são as mãos que governam o mundo. Você tem a próxima geração nas suas mãos e entenda que o que Deus colocou na sua mão é a sua maior missão. Deus abençoe. Amém?
Amém. Que lindo. Vamos aplaudir as mães? O pastor já orou, mas elas merecem todos os aplausos, não é mesmo? Queridos, falando sobre família, quando nós pensamos em família, tudo começa com um homem e uma mulher, não é mesmo? Deus começou lá com Adão e Eva, onde se forma a primeira família. E eu paro para pensar, às vezes, tenho certeza que alguém aqui já pensou sobre isso, como que Deus une, como Deus tem uns propósitos curiosos, como Ele une duas pessoas tão diferentes. O homem e a mulher, em suas atitudes, em seus pensamentos, naquilo que fala, eles são tão diferentes, não é mesmo? É só a gente parar para pensar o que que um homem faz quando ele encontra outro com uma roupa igual. O que que um homem faz? Dá risada, ele nem conhece a pessoa, ele vai abraçar e vai tirar foto e vai escrever dupla sertaneja, não é? E a mulher, quando a mulher encontra outra com roupa igual, o que acontece? Misericórdia. Hã? E se for no casamento, então? Acabou a festa de casamento. Não é assim? Esses dias eu e a Flávia, a gente foi padrinhos de um casamento. E daí na fila para entrar ali no casamento, a Flávia olhou para mim e falou assim: "Eu quase aluguei o vestido igual daquela moça." Eu falei: "Nossa, glória a Deus. Jesus é bom. Porque senão eu teria estragado o casamento." É assim ou não é? E queridos, e quando fica doente? Quando uma mulher fica doente, o que que ela faz? Tudo. A mulher faz tudo. Esses dias a Flávia estava lá em casa, esticada no chão lá, com dor na barriga e tal. Eu falei: "Viu, vai deitar, descansar, ou vamos no médico." Dela: "Não, não, porque eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que buscar esse, eu tenho que fazer não sei o quê." Eu falei: "Meu Deus do céu." E fez tudo isso. Não me mandou nem mensagem, pastor, durante o dia. E o homem? O homem doente, o homem com gripe, o que que ele faz? Nada. É praticamente em estado terminal, não é? É 3 dias acabado. Ah, queridos, tem outra coisa que eu acho interessante das mulheres. Lá em casa, eu falo que o chuveiro tem 3 níveis de água quente. Tem o nível quente, tem o nível pelando, e tem o nível que minha esposa e as mulheres tomam banho, que é o nível bola de fogo. É praticamente isso. Se entrar no banho depois da mulher, meu Deus do céu, cara. Como que pode? E queridos, o título da nossa palavra de hoje é Família Comum com Propósito em Comum. Assim como todos vocês, nós temos uma família comum, com todas as dificuldades. Quero falar para os homens aqui, homem, também quando eu chego em casa cansado e sento no sofá, parece que toca uma sirene e ela vai me pedir para fazer alguma coisa. É normal, toda família é assim. Mas nós temos um propósito em comum. Somos famílias comuns, com um propósito em comum. Vocês que estão aqui são uma família comum, mas tem um propósito em comum. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Existe algo que eu acho maravilhoso de fazer em família, em casal, que é assistir filme. Quem gosta deste filme aqui? Levanta a mão. É mais homem ou mais mulher, será que gosta deste filme? O pastor Rodrigo não gosta e a Su gosta, né? Lá em casa, eu que adoro assistir filme. Então eu chamo a Flávia, a gente combina, a gente não tem muito tempo assim, à noite. Aí a gente combina às vezes no sábado, pô, mas vamos assistir um filminho hoje e tal. E daí a gente se organiza, coloca as crianças para dormir, aí deita na cama e eu vou escolher o filme. E eu acho que eu tenho algum problema para escolher filme, porque eu levo mais tempo escolhendo o filme do que assistindo. Tem alguém aqui que é assim também? Cara, é muita opção, não é? Então, depois de toda aquela demora para mim escolher o filme, a Flávia, enquanto isso, estava mexendo no celular, eu coloco o play no filme. E passa 5 minutos do filme, eu olho para o lado e o que ela está fazendo? Não, mexendo no celular. Está mexendo no celular. Passa mais 5 minutos e ela continua mexendo no celular. Aí, de repente, dá um barulho na tela, ela olha para mim, o que, que aconteceu? Quem que é esse? Por que está brigando com esse? Eu falo, pelo amor de Deus, assista esse filme, abençoado.
Para minha defesa, eu não gosto de assistir TV e nem de filme, eu faço por amor a ele.
Aí, Su, eu mudei a estratégia agora. E eu falo assim, ó, faço, por isso que tem que ter comunicação no casamento. Eu falo assim, ó, nós vamos assistir filme, mas você não vai mexer no celular. Combinado? Combinado. Aí, também, chega lá no sábado, colocamos as crianças para dormir, deitamos, eu escolho o filme. E daí, quando eu aperto o play no filme, eu olho pro lado, ela não tá mexendo no celular, ela tá assistindo o filme. Passa 5 minutos, ela tá assistindo o filme. Passa mais 5 minutos, eu olho pro lado, e daí? Dormiu. E daí, o que que eu faço? Será que eu termino de assistir o filme? Porque se eu terminar, ela fica brava também. Ou eu espero 1 ano pra mim conseguir terminar de assistir o filme de 10 em 10 minutos. É assim, queridos. E falando em filme, quem aqui já assistiu um filme chamado Vendedor de Armas? Alguém já assistiu? Poucas pessoas. Que bom, que daí eu vou poder contar a história do filme para vocês. Queridos, esse filme, ele tem um pouco de relação com o que tem acontecido nos nossos dias atuais. E eu vou resumir esse filme para vocês aqui, que acontece nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Quando os Estados Unidos era dividido entre a região norte e a região sul. E no filme relata que a população da região norte queria conquistar as terras do sul, e a mesma coisa ao contrário. Só que eles ficavam só em ameaças, e em nenhum momento eles se atacavam. Em nenhum momento eles entravam em batalha. E existia um homem que ele era vendedor de armas. E ele precisava vender armas. E como todo bom comerciante, ele decide criar uma demanda para ele vender essas armas. Mas aquele povo não tinha arma, aquele povo não se atacava, eles só se ameaçavam. Então ele cria um pedido falso, como se ele tivesse vendido armas para o pessoal da região sul. E ele, com esse pedido nas mãos, ele vai até a região norte e fala assim, olha, o sul acabou de comprar um carregamento de armas meus, e eles vão atacar a qualquer momento. Se eu fosse vocês, eu me preparava. Então aquele população da região norte se organiza e compra um carregamento de armas agora verdadeiro daquele homem. E ele agora, com um pedido verdadeiro da região norte, ele vai até a região sul e fala, olha, eles acabaram de se armar, é melhor vocês se armarem também. E a região sul compra as armas também. Então, aquele homem fica muito rico com essa transação, mas ele não fica satisfeito porque ele ainda queria vender munição. E só que ele começa a observar que a guerra não acontecia. Mesmo armados, aqueles povos apenas se ameaçavam. Apenas ameaçavam que iria atacar uma região ou outra. Então ele decide mais uma vez criar uma demanda e ele reúne alguns colegas dele ali, pega algumas das suas armas, entram na região norte, meio escondido, e começam a atirar eles mesmos contra a região sul. E o pessoal da região sul, sem entender o que estava acontecendo, revida e atira contra a região norte. E aquele homem, ele sai de cena, e o pessoal da região norte, o que faz quando recebe os tiros? Atira também. E o filme se passa praticamente o tempo todo nisso, aquele homem ganhando muito dinheiro, fornecendo armas e munição para aquele povo. Então chega o final daquele filme, um filme meio melancólico. Aquela população tinha praticamente se matado, tinha praticamente se extinguido, e aquele homem fica sozinho, domina as duas regiões e fica milionário. Aí você pode pensar, Rodrigo, o que isso tem a ver com a nossa família? Queridos, esse vendedor de armas, ele representa Satanás. Satanás muitas vezes tem colocado os filhos contra os pais, os pais contra os filhos. Satanás tem se utilizado de estratégias para desestabilizar famílias, para desestabilizar casamentos, para jogar marido contra esposa, esposa contra marido, para jogar sogra contra genro, para jogar sogra contra nora. Tudo bem que sogra é um caso à parte, né? A minha sogra está ali. Porque vocês sabem, né, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então eu sou formado de corpo, alma e espírito. Minha esposa é formada de corpo, alma e espírito. Mas a sogra é diferente. A sogra é formada de corpo, sem alma e muitos espíritos. Te amo, sogra. Mas queridos, essas estratégias têm causado destruição nas nossas famílias.
E queridos, Satanás, que é o vendedor representado hoje nessa história como vendedor de armas, o nosso inimigo, ele tem usado de estratégias que nós iremos falar de algumas delas hoje. Mas antes de falar sobre essas estratégias, o porquê que Satanás, ele tem tentado destruir as famílias? Porque Satanás sabe que mesmo nós sendo famílias comuns, formadas por pessoas comuns, que possuem problemas, lutas e dificuldades, porque todas as famílias têm lutas, problemas e dificuldades, ninguém é diferente, mas ele conhece e ele sabe que nós temos um propósito em comum. Queridos, a família, ela é a base da sociedade, ela é a célula principal, é ela que vai dizer se uma sociedade está saudável ou se uma sociedade está doente. É só você observar as famílias. Assim como um câncer, quando ele se estabelece num corpo, a primeira coisa que ele ataca é as células, para destruir todo um organismo. Satanás, ele ataca as famílias, porque ele sabe que se ele destruir as famílias, ele destrói toda uma sociedade. Não há coisa mais eficiente do que você, para você acabar com o coletivo, do que você destruir as células, do que você destruir as famílias. É por isso que Satanás tem atacado tanto as famílias. E lá em Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Queridos, aqui Deus, ele já mostra qual era o desejo dele para as famílias, né? Ele criou o homem e a mulher, a imagem dele, mandou que se juntassem, deixassem pai e mãe um pouquinho dos versículos anteriores, multiplicassem e dominassem a terra no nome dele. O propósito da família é que nós sejamos representantes do Senhor aqui na terra, é que nós sejamos a fotografia real de um Deus invisível, é que nós levamos o nome do Senhor aos quatro cantos dessa terra. Esse é o alvo das famílias, é representar o Senhor aqui na terra. E é por isso que Satanás tem tanto atacado as famílias, porque se ele destruir isso, ele acaba. Sabe, queridos, nós precisamos entender que esse é o nosso propósito em comum, é isso que Deus espera de nós, que haja proteção dentro dos nossos lares, que a nossa família seja diferente, que os nossos filhos, aonde eles forem, eles façam a diferença. Queridos, vocês já pensaram, pararam para pensar que daqui 20 anos são os nossos filhos que serão os presidentes, os pastores, os médicos, os policiais, serão os nossos filhos, e será que nós ficamos tranquilos com isso, ou será que nós ficaremos preocupados? Será que os nossos filhos demonstrarão Jesus? Será que os nossos nossos filhos governarão a terra, demonstrando aquele Deus que nós servimos ou não. Queridos, esse é o propósito da família, queridos. É realmente dominar, deixar que Deus domine a terra através das nossas famílias. E em Gênesis 12, diz que através da nossa família, as demais famílias da terra serão abençoadas. Nós temos um propósito, nós precisamos entender que o nosso propósito como família é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Amém?
Amém, queridos. Nós vamos falar agora sobre 4 estratégias nós separamos que Satanás tem se utilizado contra as famílias. A primeira estratégia dele é a imaturidade. Se puder o pessoal colocar lá, por favor. Efésios 4,14 diz que, então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros a caminhos errados. Queridos, infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde, independente da idade, nós convivemos a todo momento com pessoas imaturas. E dentro da vida cristã, dentro também do nosso convívio cristão, nós vemos isso a todo momento. Pessoas imaturas, pessoas que têm trocado o futuro, têm trocado promessas de Deus por algo momentâneo. E eu quero exemplificar bem para vocês. O que eu quero dizer com isso? Com trocar o futuro por algo momentâneo. Eu vou fazer uma pergunta para os meus filhos aqui agora. A gente não ensaiou nada, tá? Maria e João, o que que vocês preferem? O que que vocês preferem? Depois do culto, a gente ir na piscina, comer açaí e assistir um filme? Calma. Ou, ano que vem, final do ano, a gente ficar 10 dias na Disney? O que que você prefere?
No ano que vem ficar 10 dias.
Oh, me complicou, né? E você, João?
Assistir cinema e começar.
É. Viu como a gente não ensaiou? Porque eu tenho certeza que ela preferiu de hoje, espertinho.
A Maria Alice mostra uma pessoa madura. O Joãozinho é mais novo.
Mas, queridos, o que que isso significa? A Disney representa as promessas que Deus tem para nós. São muito maiores, são promessa de vida eterna, é algo maravilhoso. E nós temos trocado por prazeres momentâneos. Muitas famílias têm sido destruídas porque homens têm trocado o futuro dos seus filhos, o seu futuro do seu casamento, por um prazer momentâneo. Isso mostra um alto nível de imaturidade. A pessoa imatura, ela se torna uma pessoa inconstante. Inconstante espiritualmente, inconstante emocionalmente. A pessoa inconstante espiritual é aquela que vem ao culto no domingo e sai daqui animada, e sai daqui falando, não, esse é o meu lugar, eu tenho que estar aqui, eu quero viver isso. Só que no outro culto, no outro domingo, ele já se questiona se ele vai ao culto ou não. Sabe, queridos, lá na nossa casa, nós temos um acordo, um combinado, a gente não faz essa pergunta, nós vamos ao culto hoje, não existe essa pergunta dentro da nossa casa. Porque ir ao culto faz parte da nossa vida. O culto faz parte da nossa vida. Então dentro da sua casa não pode existir essa pergunta. E por que que a gente não faz essa pergunta? Porque é óbvio a resposta para nós. Nós temos que viver isso. Isso gera constância espiritual. As pessoas inconstantes espiritualmente são aquelas que vão numa célula, falta 3 células, vão em 2 células, o líder fica feliz, de repente some 5 células. A pessoa inconstante espiritual é aquela que no começo do ano fala, eu vou ler a Bíblia toda. E passa 10 dias do ano, já se esquece de ler. Aquele pai que vai chamar os seus filhos para orar à noite, ele faz isso por uma semana. Depois ele esquece de fazer isso. Porque ele está cansado. Porque ele tem outros compromissos. O inconstante espiritual, ele tem o risco de perder a autoridade espiritual dentro da sua casa. O homem que é inconstante espiritualmente perde a autoridade espiritual de dentro da sua casa. Nós temos que tomar muito cuidado. E existem também as pessoas inconstantes emocionalmente, imaturas emocionalmente. Aquelas pessoas que acordam um dia bem, outro dia mal. Acordam um dia amando a família, os filhos, e no outro dia acorda questionando se deve continuar com a família e com os filhos. Aquela pessoa que um dia acorda querendo ser empreendedora, e no outro dia quer vender arte na praia. Já viram essas pessoas assim? Que um dia decide, não, agora eu vou fazer academia, e vai duas vezes na academia, desiste de fazer academia. Pessoas imaturas, emocionalmente também. A constância, queridos, é mais importante do que a quantidade, do que a intensidade. É mais importante nós fazermos um pouquinho todos os dias, com constância, do que nós queremos fazer um dia ouvindo o culto e orar o que você nunca orou, nem um dia da tua semana. Amém? Satanás tem se utilizado disso, para destruir as famílias.
A segunda estratégia que nós vemos que Satanás tem tentado usar para destruir as famílias, são as palavras. Queridos, nós precisamos entender que palavras, elas geram destinos. Lá em Provérbios 10, 11 diz assim: as palavras dos bons são fontes de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. E em Provérbios 18, 21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Queridos, quão importante é isso? Nós entendermos o poder que existe dentro da nossa boca. Eu vejo muitos pais, no momento de raiva, declarando palavras de maldição sobre os seus filhos. Você é um burro, você não vai ser nada, você não consegue fazer nada direito, você não vai ser ninguém na vida. E queridos, o mais triste é que nós muitas vezes temos visto os pais cristãos fazendo isso, declarando com a sua boca maldições sobre a vida dos seus filhos. E isso vão gerar crenças que irão limitar a vida dos seus filhos. E da mesma maneira, entre os casais, qualquer briguinha começa a declarar: eu vou me separar, ai não tá bom, eu vou embora dessa casa, vou voltar para casa dos meus pais, aonde foi que eu amarrei o meu burrinho? Queridos, nós estaremos declarando destino sobre o seu casamento. É como um vidro, você pode até pedir perdão, mas a pedra que foi lançada lá, ela quebra. Nós precisamos entender que isso traz insegurança dentro do nosso lar e gerará destino sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida do seu cônjuge. Sabe, não há nada que mate mais do que as palavras. Queridos, nós precisamos entender que da mesma maneira que nós podemos declarar maldição sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do nosso cônjuge, nós podemos declarar bênçãos. Use a sua boca como canal de bênção. Ali a palavra de Deus fala isso, que pode sair vida ou pode sair maldição. A palavra de Deus nos conta lá em Gênesis 49, que Jacó, no final da sua vida, ele chamou os seus filhos e ele começou a profetizar sobre a vida deles: Judá, de você sairá reis. Benjamim, de você, você será como um lobo. E ele foi profetizando sobre a vida de cada um deles. Queridos, a nossa palavra gera um destino sobre a vida dos nossos entes queridos, daqueles que moram conosco. Satanás, ele não tem poder sobre a vida, mas nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Nós precisamos entender isso, que aquilo que você fala vai acontecer sobre a vida do seu filho. Então, sabe, em Salmo 124, aprendi com a minha mãe que Salmo 141 que fala: Senhor, coloca um guarda na minha boca. E que essa seja a nossa oração, para que o Senhor coloque um guarda na nossa boca, para que da nossa boca só saiam palavras de bênção, palavras que vão gerar vida sobre os nossos filhos. Sabe, eu nunca me esqueço de uma vez que eu comentei com a moça que trabalhava na minha casa, falei: nossa, como a Maria Alice fala. Quem nunca falou isso sobre os seus filhos, né? Te amo, filho.
Cara que ela te olhou.
E ela falou assim pra mim: Flávia, eu falava isso do meu filho também, e uma moça me ensinou. Em vez de falar que eles falam muito, começa a profetizar que eles serão pregadores da palavra. E é isso, queridos, nós precisamos trazer a existência. Às vezes, teu marido não conhece a palavra, teus filhos ainda estão desobedecendo, mas profetiza sobre eles, chama a existência, queridos. O poder está nos seus lábios. Os nossos filhos, eles poderão desfrutar de bênçãos ou de maldições. Os filhos dos nossos filhos poderão desfrutar das bênçãos que saem da sua boca hoje, mas nós precisamos decidir usar a nossa bênção, a nossa boca para bênção e não para maldição, queridos. E Satanás, ele tem se usado disso. Quando nós ficamos brabo, quando nós estamos estressados, fica quieto, guarda para você, não fala quando está brabo, e que da sua boca, em nome de Jesus, só saiam palavras de bênção, palavras de vida, palavras de futuro. Olha para os seus filhos e fala: João, Maria, vocês são bênçãos do Senhor, você é princesa do Senhor, você é príncipe do Senhor. Eu declaro sobre a vida de vocês que vocês irão longe, que vocês irão mais longe do que eu e seu pai, que onde vocês entrarem, vocês conquistarão, que através de vocês vidas serão conquistadas. Usa a sua boca, você tem uma arma poderosa nas tuas mãos, queridos. Então tome posse disso e só declare bênçãos sobre a tua família. Declara: a minha família é uma bênção, a minha família é um pedacinho do céu, a minha casa fará a diferença, a minha casa cumprirá o propósito do Senhor aqui na terra. Amém, queridos?
Amém. A terceira estratégia de Satanás é herança no lugar de legado. Dessa forma, nós receberemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde seu valor. Esta herança está guardada nos céus para vocês. Queridos, muitas vezes nós temos confundido herança física, material, com legado. Muitas vezes nós temos achado que é a mesma coisa e é totalmente diferente. Nós temos trabalhado tanto para deixar bens materiais para os nossos filhos, mas nós temos esquecido de trabalhar com a mesma intensidade para deixar legado para eles. Herança, queridos, é aquilo que eles podem usufruir, gastar, acabar ou multiplicar. Legado é aquilo que fica dentro do coração deles. Existem muitas pessoas que falam assim: ah, meu pai deixou algumas coisas para mim, mas eu jamais quero ser igual ao meu pai. Esse pai deixou herança física e não deixou legado. Outros falam assim: meu pai não teve a oportunidade de deixar muitas coisas para mim, mas ele me ensinou a ser um homem íntegro, um homem honesto, de caráter e temente a Deus. Este pai deixou um legado. É claro que nós queremos deixar os dois para os nossos filhos, mas muitas vezes nós não estamos dando a mesma intensidade, o mesmo nível de importância. É muito comum nós nos sermos muito intensos no trabalho, para querer dar os melhores presentes para os nossos filhos, sendo que o melhor para eles é a nossa presença. Vocês podem ver que quem tem filho pequeno sabe disso. Às vezes você vai e gasta uma grana num presente para o filho, e daí lá no aniversário ele ganha 200 presentes e ganha um bem simplesinho. Aquele simplesinho que a criança mais brinca, é que ele mais gosta. Queridos, o mais importante é a nossa presença. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos se chama Jesus. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o amor a Jesus. Só que nós só vamos deixar esse legado a partir desse momento que nós, a partir do momento que nós convivermos com eles. Eles têm que ver nós amando a Jesus. Eles têm que ver como nós amamos a igreja, eles têm que ver como nós amamos os nossos pastores, porque isso vai gerar dentro deles. Eles não estão prestando atenção naquilo que nós falamos, queridos. Quem tem filho sabe que você fala 30 vezes a mesma coisa, a criança parece que não presta atenção, mas eles estão prestando atenção em tudo que nós fazemos. Porque o conselho é bom, mas é o exemplo que arrasta. E nós temos que colocar no coração dos nossos filhos esse amor. Sabe, queridos, quando nós vemos a história de Joquebede, quem sabe quem é Joquebede? A mãe de Moisés. Joquebede, ela teve pouco tempo com Moisés. Talvez 3 anos até ele parar de amamentar. Só que nesse tempo que ela teve com ele, ela foi totalmente intencional. Ela colocou no coração dele, ela mostrou para ele que ele era judeu. E depois Moisés cresce o restante praticamente de toda a sua vida dentro do povo egípcio, com a cultura do povo egípcio, mas ele jamais se esqueceu que ele era judeu. Sabe, querido, se nós entronizarmos Jesus no coração dos nossos filhos, não importa onde eles vão estar, não importa onde eles vão crescer, eles vão se lembrar quem eles são em Cristo. Existem alguns estudos que falam que nós temos apenas 12 verões. 12 verões com os nossos filhos. Por que 12 verões? Porque quando eles chegam à idade de 13 anos, eles já não vão mais fazer tanta questão de estar com a gente. Eles já vão querer ficar mais sozinhos, eles vão querer os amigos. Então nós temos apenas 12 verões para aproveitarmos com os nossos filhos. E nós temos que ser intencionais em todas as oportunidades que nós tivermos. Em cada detalhe nós vamos ter uma oportunidade de mostrar Jesus para eles. Assim como a Flávia falou sobre palavras, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos também perto deles. Nós vemos pessoas que têm se frustrado com a igreja, com Jesus, com o mundo cristão, porque se acostumaram a ver pais reclamando da igreja, pais reclamando dos pastores. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com aquilo que nós falamos perto dos nossos filhos. Não adianta a gente vir por um culto e sair daqui. Às vezes a gente deixa as crianças ali no cultinho e a gente acha que a responsabilidade é daquelas pessoas, de falar de Jesus para eles. Essas pessoas servem para nos auxiliar, mas a responsabilidade é nossa. Não adianta a gente vir no culto, sair daqui e sair falando mal. Ah, porque o músico desafinou hoje. Ah, porque a palavra foi meia boca. Não adianta, a gente tem que vender a ideia para os nossos filhos de que aqui é o melhor lugar para eles estarem. Amém?
Amém, queridos. E o quarto e último, estratégia que nós queremos falar nessa manhã é sobre valores trocados. Queridos, o mundo, ele tem tentado mostrar que homens e mulheres são iguais, mas o nosso Deus, ele é um Deus, organizado, tudo tem uma maneira correta de funcionar. Ali em Efésios 5, 22 ao 25, a Bíblia é muito clara como deve funcionar. Esposas, sejam submissas a seus próprios maridos, como se fossem ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo também amou a igreja e deu a sua vida por ela. Sabe, queridos, o mundo ele tem tentado falar que nós somos todos iguais, homens e mulheres são iguais, que não há diferença, para deturpar isso, para trazer confusão dentro das famílias. Queridos, mas é só colocar um homem e uma mulher de um do lado do outro que nós iremos ver diferença. O Rodrigo falou algumas diferenças no começo, e se você for observar, tem muitas diferenças. O homem, ele é dotado mais de força física. Se você for ver as tragédias no Rio Grande do Sul, a maioria de quem está salvando, entrando no meio da água, salvando as pessoas, são homens, porque eles são mais fortes. Deus dotou eles dessa capacidade. Em contrapartida, a mulher, ela é o quê? A mulher ela tende a viver mais tempo, a longevidade. A mulher tem a capacidade de gerar vidas, coisas que os homens não têm. E as diferenças, elas não ficam somente na parte física. O homem, ele tem um poder executivo maior, ele é mais prático, ele é mais dinâmico. Já a mulher é o quê? Ela tem uma atenção difusa, é igual quando está dirigindo. Quem que bate, normalmente os acidentes acontecem mais com os homens, porque a mulher tem mais uma atenção e está vendo tudo que está acontecendo. A mulher, ela é mais empática, normalmente a mulher é mais organizada, a mulher é mais sensível ao que está acontecendo. Nós somos feitos diferentes, queridos. E sabe, Deus nos fez diferentes para nos completarmos. Quem estava aqui sexta-feira escutou o pastor Rodrigo falando sobre isso, que nós somos uma equipe. Nós não estamos aqui para competir quem faz mais, quem faz menos, quem é melhor ou quem é pior. Nós somos uma equipe e Deus nos fez diferente para completarmos. Mas hoje o mundo tem criado mulheres fortes para ganhar, para mandar, para desmandar. E os homens cada vez têm sido criados como homens fracos, homens bananas, que não se posicionam, dentro da sua casa se escondem, sabe? Hoje a gente tem visto que as mulheres têm usado calças e os homens têm usado saias. E não foi isso que Deus planejou para as nossas famílias, não foi isso que Deus pensou para nós, queridos. Nós precisamos, como mulheres, tirar as calças dos nossos maridos, deixar eles ocuparem o lugar que Deus estabeleceu para eles. Nós precisamos ser submissas aos nossos esposos, nós precisamos deixar eles serem os sacerdotes do nosso lar. Queridos, foi isso que Deus estabeleceu para o nosso lar. Nós precisamos entender, e quando nós entendemos e fazemos aquilo que a Bíblia diz, as coisas vão fluir dentro do nosso lar. Sabe, outro valor que eu vejo que está trocado dentro da nossa casa é que primeiro lugar é Deus, mas falando na parte humana, o primeiro lugar da esposa tem que ser o marido, e o primeiro lugar do marido tem que ser a esposa. Mas hoje está trocado, é primeiro lugar aos filhos, é tudo para os filhos e depois o marido. Queridos, isso não é o correto, não foi isso que Deus estabeleceu. Isso traz insegurança para os lares. Quando os filhos veem que os pais se amam, que o primeiro lugar da esposa é o marido e que do marido é a esposa, isso traz segurança para os filhos. Nós precisamos entender isso, queridos. E o último valor que eu vejo que também tem sido trocado dentro das famílias é que nós temos colocado coisas no lugar de pessoas. Ah, queridos, o que adianta a gente trabalhar tanto se nós temos perdidos dentro da nossa casa? O que, que adianta termos uma casa linda, uma casa enorme, cheia das coisas, se as pessoas que vivem ali dentro são apenas estranhos dormindo na mesma casa? O que, que adianta nós ganharmos o mundo se nós não temos discipulado os da nossa casa? Ah, queridos, nós precisamos entender que a nossa família, ela é a nossa prioridade. Os nossos esforços precisam estar focados na nossa família, porque elas são a prioridade. Se nós não formos os melhores dentro do nosso lar, tudo do lado de fora vai ser uma encenação. Ah, queridos, nós precisamos entender. E para terminar, eu quero contar uma historinha que eu sempre contei para os meus filhos quando eles eram menores. Provavelmente vocês também já contaram para os seus filhos. Que é, existiam três porquinhos e eles chegou na hora dos porquinhos saírem de casa, eles precisavam construir a sua casa. E o primeiro não quer perder muito tempo, não quer gastar, ele está mais preocupado em fazer outras coisas, ele vai lá e constrói uma casa de palha, toda correndona, bem rápido. O segundo porquinho já gasta um pouquinho mais tempo, mas ele também não está muito afim de investir naquilo ali. E ele vai lá e constrói uma casa de madeira. Mas o terceiro porquinho entende a importância e ele vai lá, ele faz uma fundação, ele constrói de madeira, de alvenaria, de, enfim, faz toda uma casa boa ali, forte, firme. E chega um momento que vem o lobo, o inimigo, e ele assopra a primeira casinha e derruba. O porquinho sai correndo, vai para a casa do seu irmão, na casa de madeira. O lobo chega, assopra a casa e a casa saia pelos ares, e os dois saem correndo, e eles vão para a casa do terceiro irmão, e eles falam, fuja, fuja, irmão, porque o inimigo está vindo, ele vai derrubar a tua casa. Mas aquele terceiro porquinho, ele está tranquilo dentro da sua casa, porque ele sabe que ele construiu a sua casa na rocha. Queridos, em Êxodo 10, se eu não me engano, fala que na casa dos hebreus havia luz, enquanto na casa dos egípcios havia escuridão. Queridos, quando nós firmamos a nossa casa na rocha, o mundo pode estar sendo destruído, mas dentro da nossa casa haverá luz, dentro da nossa casa haverá proteção. Quando nós firmamos a nossa família na rocha, será como esse desenho ali, ó, que está no fundo, haverá proteção. Queridos, nós precisamos formar a nossa família na rocha, porque na nossa casa haverá luz, na nossa casa haverá proteção. Ah, queridos, e a partir daí nós poderemos cumprir o nosso propósito, nós poderemos falar do amor de Jesus para as outras pessoas, nós poderemos fazer a diferença, amém? Sabe, queridos, eu sempre falei desde pequena que eu queria correr uma meia maratona, fazer uma prova de 21 quilômetros, para quem não sabe, meia maratona é 21 quilômetros, falava que queria correr a São Silvestre, e eu sempre gostei muito de fazer esportes, e sempre pratiquei muito esportes, mas eu só falava, eu quero correr uma meia maratona, eu quero correr uma São Silvestre, que são 15 quilômetros, mas eu nunca fiz nada para isso. E há um ano e dois meses atrás, mais ou menos, eu estava fazendo outro esporte e eu machuquei o meu joelho. E eu precisei passar por uma cirurgia, precisei operar o meu joelho. E no meio da recuperação desse meu joelho, chegou um momento que eu pensei, meu Deus, eu nunca mais vou poder fazer esporte nenhuma. Um momento eu pensei, meu Deus, se eu voltar a andar vai ser vitorioso. Porque eu precisei aprender a andar novamente, eu precisei aprender a dobrar minha perna, porque eu fiquei sem mobilidade nenhuma, ganhar força novamente. Mas quando o médico me liberou para voltar a fazer exercício, eu perguntei para ele, eu posso correr? Ele falou, pode. E eu fui atrás de uma assessoria, eu fui atrás de um treinador e eu comecei a treinar. Porque eu falei, eu vou fazer o 21 quilômetros. Eu ainda não fiz, porque minha prova é daqui 3 semanas. Mas ontem, eu fiz 18 quilômetros. E eu voltei para casa orando e agradecendo a Deus. Como vocês podem perceber, eu sou bem chorona. Então eu voltei para casa orando e agradecendo. Eu falei, obrigado, Senhor, porque teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir nem andar mais. E hoje eu estou aqui fazendo 18 quilômetros. E Deus, Ele ministrou no meu coração, falando que muitas vezes nós temos feito isso com a nossa família. Nós esperamos chegar lá no poço para daí querer correr atrás. Nós queremos ir atrás. Eu esperei machucar o meu joelho para falar, opa, talvez eu não possa cumprir meu sonho, então eu vou correr atrás. Nós temos feito isso com a nossa família. Nós esperamos chegar lá no fundo, para daí querer ir lutar, para daí querer ir atrás. Queridos, não espere chegar lá no final, para quando tiver tudo destruído, você querer fazer as coisas da maneira correta. Se a tua família não está destruída, mas se posiciona, querido, não espera piorar. Não espera chegar lá no fundo do poço, sabe? E eu sei também que se eu chegar na prova dos 21... e não tivesse treinado, não tivesse feito nada, só chegasse e orasse, falasse, ai Deus, me ajuda a correr. Quem corre ou quem já fez algum esporte sabe que eu não ia conseguir, né? E a mesma coisa na nossa família, tem coisas que só dependem de nós. Deus, ele sempre faz a parte dele. Nós temos que orar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu quero correr os 21 quilômetros, eu preciso treinar, eu preciso me preparar. Nós precisamos fazer a nossa parte dentro da nossa família, queridos. Aí você pode falar, ah, mas vai demorar. Ah, mas tem um preço a ser pago. Realmente, querido, tudo aquilo que nós queremos conquistar precisa ter um preço pago. Tudo que nós precisamos fazer precisa ser um preço pago. Tem uma frase que diz que é justo o que muito vale, muito custe. E é verdade, a nossa família vale muito. A nossa família tem um valor enorme. E nós precisamos entender isso. Que vai valer a pena, queridos. Mas nós precisamos nos posicionar como famílias e pagar o preço que for. Amém? Para podermos cumprir e sermos realmente uma...
Nós somos...
Família comum com um propósito incomum. Amém?
Queridos, você que está com a sua família aqui, coloque-se de pé. Vamos ter um momento.